As últimas enxurradas que caíram sobre Luanda destaparam os velhos problemas da capital angolana. Deficiente sistema de drenagem das águas, falta de saneamento básico, construções anárquicas e muitas vezes sem o mínimo de observância do rigor científico. Estas e outras são as situações que têm estado a arrebentar Luanda pelas costuras. Dados do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros apontam para 8 mortes, inundação de 3 mil residências, desabamento de 4 outras e 300 famílias desalojadas de quase todos os municípios de Luanda, em consequência das fortes cargas fluviométricas que caíram sobre a capital angolana. Kazenga e Kakwaku foram os municípios mais afetados. Os munícipes lamentam o facto da cidade não estar preparada para fortes enxurradas e temem contrair várias doenças resultantes das águas paradas em obras inacabadas feitas por empresas de construção.
Cavaram, deixaram assim e a gente só vive pelas promessas. Até não sei. Fazem visitas e não chegam aqui.
Essas águas paradas aqui estão no nosso bairro, estão a trazer muitas doenças, como por exemplo o paludismo.
Me chamo Laurícia Gaspar. A estrada mesmo não está tão boa, porque os chineses vieram cavar a estrada, não acabaram de fazer a própria estrada, só estragaram a rua. E quando chove, a estrada mais está desabada.
Que a governação tem que deslocar, vir nos tempos mais difíceis, para ver como que o povo sofre.
Respondendo ao apelo dos cidadãos, o governador da província de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, visitou alguns bairros da cidade, fundada por Paulo Dias de Novais, há mais de 400 anos. O governante disse estar preocupado com as famílias que vivem em zonas de risco e em lugares inapropriados para a construção de habitações, que por seu turno obstruem a drenagem das águas.
Vai para uma zona onde já vai ter o seu terreno e vai começar a construir a sua casa, porque você ali também não está legal e tem de empatar a construção e a passagem da água. E todo mundo sofre, não se consegue tirar o lixo, a malária. O governo deve garantir a segurança dos cidadãos. E para garantirmos a segurança dos cidadãos, temos que dar um espaço. Agora, ali quando chove, ele diz que não consegue viver. Tem que ser quase foge. Não pode. Agora vamos dar casa a toda a gente como? Vamos tirar aonde?
O saneamento básico e a deficiente macrodrenagem das cidades estão na base da situação de alagamento e inundações que têm afetado a capital, deixando inclusive algumas estradas intransitáveis. Os automobilistas lamentam que, apesar de pagarem as taxas para a circulação automóvel, as vias não oferecem condições. Manuel Pedro é motorista há 13 anos, defende a organização e o melhoramento dos serviços prestados à população.
Nelito Soares é um dos bairros que está a sofrer muitos estragos. Essas últimas chuvas, da semana passada, teve um desmoronamento em várias ruas, pois, até porque lá tem alguns armazéns que não estão, vamos assim dizer, muito bem estruturalmente, e houve muitos, muitos estragos, tirando as ruas, estradas e etc. Nossa cidade realmente não está preparada. Eu acho que a base de tudo está no saneamento básico. Temos que ver mais formas de escoamento. Epa, isso tem a ver com a base. E a base está mesmo no saneamento básico da cidade de Luanda. Exatamente. O lixo também acaba por influenciar muitas das vezes, porque obstrui a passagem da água e por isso as nossas estradas ficam desse jeito.
Eu sou Joaquim André Lourenço. Enquanto vinha, não tinha nenhuma sinalização nem nada. E logo fui para o carro, entalou nesse mesmo buraco. Graças a Deus haviam pessoas aqui próximas, ajudaram-me, o carro nesse momento saiu do mesmo buraco. Na verdade, também precisamos mesmo da intervenção do nosso governo, visto uma vez que agora temos a subida da taxa de circulação. Poderia muito bem fazer qualquer coisa, de maneiras que não haja danos como esse, porque complicam. A pessoa vai pagar a taxa de circulação, já com um preço mais alto, enquanto que as estradas não estão boas. Vai criando, a pessoa não sabe onde recorrer. Se vai até ali ao ponto de poder resolver algo, nunca resolve, vem aqui, nunca se resolve. Agora a pessoa paga a taxa de circulação e hoje a situação é essa.
Eu sou obrigado a encostar meu carro de um sítio para outro, andar uns 10 metros ou que lá, para a minha casa. É muito horrível, está muito mal. E organizar, pagamos taxa várias vezes, então não conseguem organizar a vida dos automobilistas. Só a despesa desse senhor aí, que fosse o radiador, não sei quanto é que ele pagava. O carro ficava parado mais de 3 meses e gastava não sei quanto é. Pagamos o taxa, assim nesse momento vão querer cobrar a taxa de 2018. Quem vai pagar? Ninguém vai pagar. Mas a polícia acomoda-se para nos pagar de coisa. Qualquer momento faz andar, estão a exigir taxa de circulação, mas estão a ver que a estrada está mal. Eu sou motorista já há 13 anos. Mas sempre viemos pagar taxa de circulação, mas nunca se resolveu nada. Eu gostaria que o governo dava mais um bom tempo no cidadão, primeiro organizar a estrada, depois para cobrar. Agora, nesse momento, eles organizam. A estrada está mais organizada, a pessoa paga, não está se fazendo nada. Então, gostaríamos primeiro organizar, tudo bem organizado, e nós vamos pagar a taxa. Se organizado, ninguém paga a taxa.
A grande concentração de resíduos sólidos nas valas de drenagem a céu aberto, assim como a aglomeração de inertes nas linhas de passagem de água, para além das construções desorganizadas, são apontadas também pelos serviços de proteção civil e bombeiros como as principais causas das inundações. Faustino Mingues é o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros e falou sobre a execução de um plano de contingência acionado para pôr cobro às consequências das chuvas em Luanda.
O nosso conselho é o seguinte: uma das questões que nós temos nos deparado com ela, ou seja, uma das dificuldades que nós temos nos deparado com ela a nível dos próprios municípios, é a grande concentração de resíduos sólidos nas valas de drenagens. É ainda a concentração de vários inertes naquelas linhas de passagem das águas pluviais. E também as pessoas foram construindo suas residências, levantando muito naquelas linhas de passagem das águas e também naquelas zonas caracterizadas, ou seja, até mesmo identificadas como zonas de risco. Portanto, o nosso conselho é as pessoas, de facto, não optarem por esta via de modo a evitarmos o cenário que estamos a verificar. Portanto, existem zonas que dificilmente ocorriam situações de inundação, mas por obstrução dessas linhas, vamos encontrar o retrocesso das águas para as residências adjacentes. Portanto, para aqueles que também ainda têm feito estacionamento de suas viaturas debaixo de árvores, não devem o fazer. Nós estamos aqui também temos tido registro de várias quedas de árvores sobre viaturas, causando mesmo até danos total, quer parcial, das mesmas viaturas. Aos pais encarregados de educação, maior atenção e redobrarem cuidado com as crianças, não permitir com que as mesmas possam brincar nas bacias de retenção ou contenção das águas pluviais, em charcos, nas lagoas, em valas de drenagem ou naquelas zonas por onde há concentração de águas paradas. Portanto, devem de facto incutir esta cultura preventiva às crianças, de modo a evitarmos os casos de afogamento. Para aqueles que tiverem que sair de casa, portanto, o Inameta ainda tem chuvas para as próximas horas, até os próximos dias, devem sair agasalhados, não é? De modo a podermos evitar, então, certas situações que também é notável neste período. E se estivermos também aí debaixo das chuvas, devemos evitar apoiar em muro, bem também como em posto de iluminação e de eletricidade a nível da nossa cidade capital. Portanto, cumprindo com isso, vamos poder, de facto, salvaguardar aquilo que é a nossa própria vida, não é? E também evitar com que o pior possa ocorrer. Bem, importa-nos aqui a dizer que a nível da própria Comissão Provincial da Proteção Civil, isto concretamente na província de Luanda, existe um plano de contingência. Portanto, e este plano é acionado em função à realidade, não é, dos factos. Nós estamos agora diante de um fenómeno da natureza, no qual este plano, portanto, foi acionado em função à própria realidade, que pressupõe dizer, do ponto de vista quer técnico e humano, as forças das comissões municipais e distritais de proteção civil encontram-se prontos para poder, então, intervir em qualquer situação. Não obstante dessa situação, estamos aqui a falar do ponto de vista preventivo, tem-se realizado várias campanhas de sensibilização, de modo a podermos incutir a cultura preventiva aos nossos munícipes, esclarecendo, de facto, que procedimento as pessoas devem ter na eventualidade de termos uma zona por onde há inundação, onde passo a citar, o que as pessoas realmente devem fazer, tanto concretamente para aquelas pessoas que ainda insistem em erguer as suas residências naquelas zonas caracterizadas, identificadas como zonas de riscos. Uma das ações também é o que nós fizemos aqui referência à desobstrução daquelas zonas caracterizadas como linhas de passagem das águas, por onde as pessoas também foram fazendo o depósito de resíduos sólidos que têm criado o retrocesso das águas para as residências, as limpezas nas valas de drenagens, de modo a permitir com que as águas possam escoar. Todo esse processo faz parte dentro daquilo que é o próprio plano de contingência. que pressupõe dizer, na eventualidade de surgir qualquer situação maior, é acionado o plano, tanto método de prática, para podermos então acudir às populações em função à existência desse mesmo plano de contingência.
Seu turno, o engenheiro hidráulico Francisco Carlos defende que o problema de Luanda está ligado à deficiência de saneamento ambiental. Para o especialista, o que se verifica ainda não se pode ser considerado como calamidade, pois que não está fora do controlo. Pelo contrário, trata-se da inexistência de infraestruturas básicas adequadas para o saneamento, drenagem, recolha e tratamento de resíduos sólidos e líquidos.
Tecnicamente dizendo, o que nós estamos a viver é um problema de falta de saneamento ambiental. O que é o saneamento ambiental? O saneamento ambiental não é mais nada do que, de acordo com a definição das Nações Unidas, do que o controlo de todos os fatores do meio físico do homem. É preciso controlar todos os fatores do meio físico do homem, que tem a ver com o que é? Primeiro, tem a ver com o abastecimento de água, tem a ver com o saneamento básico, tem a ver com o saneamento básico, no caso estamos a falar do abastecimento de água, do tratamento dos esgotos, recolha, tratamento dos esgotos, tem a ver com a drenagem, a recolha e tratamento do lixo, tem a ver com saneamento da alimentação, tem a ver com o controlo dos vetores de doenças, né? Os insectos, os roedores, os moluscos, por aí fora. Tem a ver com o saneamento do meio de transporte. Tem a ver com o planejamento do território. É para dizer que, antes, esses fatores, quando não são coordenados, afetam na psique da pessoa. O saneamento dos transportes, vamos ver. Sabe que nós temos cidadãos, né, no mundo inteiro, portadores de deficiência. Será que essas pessoas devem ser excluídas da sociedade? Não. Temos que ter meios de transporte. É aí que está o saneamento do transporte. Adequados a servir também a esses cidadãos. É preciso que haja planejamento do território. O que nós temos são zonas habitacionais que nós chamamos de MUSEC, que não facilita nem para o saneamento ambiental do modo geral, muito menos para o saneamento básico. Portanto, aqui há uma falta gritante de conhecimento sobre as matérias do saneamento ambiental. É evidente que os administradores não têm capacidade de resolver problemas de calamidades. Por quê? Não têm recursos humanos, técnicos, não têm meios técnicos, muito menos financeiros, para resolver as calamidades que vão surgindo. Porque essas calamidades que nós temos em Angola ainda não são calamidades. Porque calamidade como tal são situações que entram fora do controle. A nossa situação ainda está dentro do controle. O que nós não temos são infraestruturas básicas, neste caso concreto, de saneamento básico, recolha de esgoto, drenagem, recolha e tratamento de resíduos sólidos. Não temos essas infraestruturas para podermos, então, mitigar as situações que podem advir. Bom, o que é que se passa? Conforme disse, com a falta deste conhecimento, nós deixamos as coisas andar. O saneamento ambiental tem regras. Essas regras estudam-se nas escolas. Infelizmente, nós não temos instituições escolares. Excepto agora que surgiu, né, o Instituto Médio de Gestão de Águas, onde estas matérias são prioridades. E quanto mais conhecimento o cidadão tiver sobre essas matérias, como se executa este ou aquele projeto, Maior será a contribuição, e conforme já se diz, já se falou aqui, que é bom que as pessoas contribuam com os seus saberes, maior será a contribuição e menor será a dificuldade na sua execução. Nós ainda estamos entre os 50 e os 70 milímetros. A cidade de Luanda, nos momentos difíceis, atinge os 110 milímetros. Nós ainda estamos nos 50 e já estamos a chorar. E se atingimos os 110? O que é que se passa aqui? São a falta de infraestruturas. Existem regras de construção de uma cidade. Se nós voltarmos a ver a cidade antiga, cidade de Luanda antiga, vamos ver que a periferia da cidade estava coberta de valas de drenagem. Hoje a cidade cresceu.
A construção de obras públicas sem o mínimo de rigor científico também está na base do surgimento dos problemas de drenagem em algumas paragens do país. O engenheiro Francisco dos Santos apela por isso à seriedade das instituições para a realização de estudos territoriais, ambientais, de saneamento, drenagem e da rede hidrográfica.
A situação que nós vivemos são situações que nós mesmos é que provocamos. Porque muitas das obras públicas, no caso de condomínios, no caso de estradas, foram construídas sem algum rigor. Em muitos casos, faltaram, por exemplo, nas nossas estradas que são construídas hoje, faltaram, por exemplo, os aquedutos, as passagens hidráulicas. E a falta dessas passagens hidráulicas é que está a provocar o surgimento das ravinas. Eu vou dar um exemplo muito, muito, muito concreto. Quando se estava a construir a Estrada Nacional Luanda-Malanche, passando pelo Kwanza Norte, eu observei muitas debilidades na construção desta estrada. Uma delas é precisamente a falta de passagens hidráulicas. Resultado, tentamos ajudar para que ainda se pudesse inverter o projeto, mas as pessoas talvez não quiseram fazer ouvidos de mercadores. Está-se a fazer uma requalificação, reabilitação da própria estrada que já tinha sido construída. Qual é a peça que está-se a aumentar agora? Precisamente as passagens hidráulicas. Por quê? Porque a água amontante não passava a jusante. Ela acumulava na beira da estrada. E quando vai acumulando à beira da estrada, vai roendo as margens da estrada. É daí que surge a ravina, porque a água procura o seu caminho. E sabe o que é que isso começou a afetar? Começou a afetar que o rio Kwanza começou a receber menos água. Deixou de receber as contribuições ao longo do percurso. O caudal do rio Kwanza baixou e começou a faltar energia elétrica. Portanto, é preciso que tenhamos instituições sérias, que os projetos que estão a ser tenham que passar realmente por instituições que saibam fazer as avaliações do ponto de vista de todas as ciências. É preciso que haja instituições que saibam interpretar os levantamentos topográficos. Dizer que os planos de reconversão são bem-vindos, mas é preciso que todos os componentes que fazem parte da vida do cidadão estejam lá incluso, porque faz-se um plano de reconversão. Vimos que o que influencia muito na vida do cidadão é principalmente os serviços básicos: água, esgoto, drenagem e lixo. Estes quatro setores, no nosso ponto de vista académico, esses serviços devem ser municipalizados. E felizmente a tendência agora, né, está-se a falar, a tendência agora é para ir nesse sentido. Quando esses serviços são municipalizados, hão de aparecer uma N quantidade de empresas prestadoras destes serviços. E se as administrações municipais munirem de capacidade financeira, munirem de capacidade técnica de interpretação de projetos desta natureza, o maior beneficiário nisso será o cidadão. Nós, como instituição, estudantil, conforme disse no princípio, nós ministramos essas matérias. Nós precisamos agora o apoio institucional no sentido de conseguirmos com maior propriedade transformar as políticas públicas em matérias pedagógicas. Precisamos desta colaboração a nível da instituição escolar que nós dirigimos, porque nós criamos o Instituto Médio de Gestão de Águas na base da deficiência que nós achamos que a nossa sociedade tem.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.